Muito bem, perfeito. Perfeito. Sim, senhora. Senhor Presidente, como é que está?
Estou. E a senhora doutora?
Eu estou bem, muito obrigada.
Já passou.
Já passou? Pronto. É lá.
Senhoras e senhores deputados, bom dia a todos. Vamos.
Conferência da OIT.
Vamos dar início aos nossos trabalhos. Como devem ter presente, o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos foi adiado e por isso entramos diretamente no segundo ponto, que tem a ver com a discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 1070/13, da autoria do CDS-PP. Pergunto se há alguém se quer inscrever. Senhor deputado António Carlos Monteiro.
Se me permite, Sr. Presidente, numa apresentação muito breve, este projeto de lei surge na sequência da reivindicação já há longos anos por parte da Associação de Deficientes das Forças Armadas e que se prende com aquilo que é a situação das viúvas. Sabemos que é um número reduzido de viúvas dos deficientes que estão nessa circunstância, mas fundamentalmente estamos a falar de viúvas que cuidaram de maridos que ficaram, na maioria dos casos, muito afetados pela guerra do ultramar, que, aliás, surge também, não vamos escondê-lo, na sequência também da morte do Comendador Arruda, que por isso mesmo nos pareceu que era um dever de justiça homenagear também através deste mesmo projeto de lei. Foi aprovado por unanimidade no plenário, na generalidade, e uma vez que não houve propostas de alteração, julgamos que estamos em condições de proceder à votação na especialidade e desse modo prestar a devida homenagem e justiça às viúvas dos deficientes das Forças Armadas e a todos os deficientes das Forças Armadas, sabendo que cada vez são menos, mas apesar de tudo ainda são algumas situações que do ponto de vista social merecem todo o nosso respeito e toda a nossa consideração disso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentar todos os colegas. Dizer que, da parte do PSD, íamos pedir o adiamento deste ponto, uma vez que o Sr. Deputado Pedro Roque não está cá, e pedir o adiamento desta votação, porque o Deputado Pedro Roque não está cá, e é ele que está com esta matéria. E era por isso que a nossa proposta era de adiar a votação. Podemos é marcar uma reunião antes.
Faço notar que nós só voltaremos a reunir na prática daqui a 15 dias. Para a semana não há reunião. Senhora Deputada, Luz Rosinha tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. O Partido Socialista é favorável a esta proposta, a esta iniciativa. Aliás, como têm dado mostras em todos os momentos que se refere aos deficientes das Forças Armadas, inclusivamente à própria questão da deficiência no seu todo. Por isso, nós estamos em condições de poder votar este projeto de lei.
Sr. Deputado José Soares tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O projeto também foi aprovado na generalidade pelo Bloco de Esquerda, não houve propostas de alteração e, portanto, pela nossa parte, não víamos nenhum inconveniente que pudéssemos resolver a questão quanto antes, respeitando, evidentemente, os direitos que os partidos têm.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou pedir então que passemos este ponto para, também não quero que seja o PSD a inviabilizar esta votação e, portanto, ia pedir se passava para o último ponto e que eu, entretanto, estarei depois em condições de proceder à votação.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para fazer duas notas. A primeira é que, obviamente, é um direito putestativo dos grupos pedir o adiamento, uma vez que foi solicitado que mudasse na ordem, a ordem para estarmos em condições de votar o CDS, obviamente não se oporá. Sublinhar também, para completar aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Maria Luz Rosinha, que a Secretária de Estado também já chamou a atenção de que via com bons olhos esta mesma iniciativa para resolver este mesmo problema e, portanto, consideramos que esta é uma medida de justiça em que todos os partidos se revêem, o próprio Governo se revê e que teremos condições para hoje resolver esta mesma questão. E, portanto, frisaria apenas isto, deixaria uma última nota, que é: eu terei que me ausentar dentro de 5 minutos para ir para a Comissão de Transparência fazer votações. Eu só pedia que me alertassem para poder subir a tempo da votação.
Muito obrigado. Então fica para o final da nossa reunião de hoje. Terceiro ponto. Apreciação e votação do relatório sobre a COM 2019. É uma proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. Passo a palavra à Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Carla Tavares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Comissão de Assuntos Europeus recebeu a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento da União Europeia nº 1303/2013 no que respeita aos recursos para a dotação específica destinada à iniciativa para o emprego dos jovens e, neste contexto, solicitou a esta Comissão, a Comissão de Trabalho e Segurança Social, ao abrigo da Lei de Acompanhamento, Apreciação e Pronúncia pela Assembleia da República, a pronúncia em conformidade com o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. O objetivo desta proposta é proceder à revisão em alta dos recursos disponíveis destinados à iniciativa para o emprego de jovens, em coerência com o Orçamento da União Europeia para 2019. Com a aprovação do Orçamento da União para 2019, a Comissão considerou necessário adaptar os montantes dos recursos disponíveis para a coesão económica, social e territorial, aumentando assim o montante dos recursos para a dotação específica destinada à iniciativa para o emprego de jovens. Ou seja, havia um acréscimo de orçamento, de dinheiro, e que se decidiu então afetar esse acréscimo a esta iniciativa do emprego jovem. A presente proposta inclui assim os ajustamentos técnicos necessários na sequência da adoção do orçamento de 2019, aumentando os recursos da dotação específica para a iniciativa do emprego jovem. A autoridade orçamental e a fim de facilitar a programação e assegurar uma aplicação harmoniosa do aumento de recursos. Esta proposta introduz também a possibilidade de cada um dos Estados-membros transferir uma parte deste recurso adicionais para o correspondente apoio do Fundo Social Europeu. Esta revisão reflete o aumento dos recursos destinados à dotação específica da iniciativa do emprego jovem no âmbito do Orçamento da União e quanto à apreciação do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Esta proposta não procede a alterações ao fulcro do regulamento. Desculpem, mas eu assim não consigo. Não precede alterações ao fulcro do regulamento, que estabelece as disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão e ainda ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu de Assuntos Marítimos e de Pescas, procedendo apenas a uma alteração pontual no anexo 6º, com o intuito de refletir o aumento da dotação da iniciativa do emprego jovem para os 350 milhões de euros. Deste modo, podemos concluir que o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade é respeitado. Ainda aproveitei para tecer aqui algumas considerações no capítulo da opinião da relatora, porquanto numa altura em que a União Europeia enfrenta desafios tão importantes relacionados com o emprego e sobretudo com o emprego jovem, não podemos deixar de saudar esta iniciativa que se traduz de uma forma objetiva no reforço de verbas que pretendem afetar a iniciativa para o emprego de jovens. Não podemos deixar de referir que esta iniciativa se destina a jovens que não estudam, não trabalham e não seguem qualquer formação, incluindo os desempregados de longa duração, bem como os que não estão registados como à procura de emprego. Graças a esta iniciativa, os jovens beneficiam de apoio específico, sobretudo nas regiões da União Europeia, onde os desafios são mais prementes. Com um orçamento inicial de 6.400 milhões de euros, este programa viu a sua dotação orçamentada ser aumentada em 2017 para os 8.800 milhões de euros. Pelo que é de saudar esta iniciativa, que vem mais uma vez reconhecer e reforçar o importante papel da medida no apoio aos jovens, sobretudo aqueles que são mais afetados no desemprego por toda a Europa. No que se refere às conclusões e face a estes considerantes que antecedem, a Comissão de Assuntos Europeus remeteu à presente proposta à Comissão de Trabalho e Segurança Social para que esta se pronuncie em concreto sobre esta iniciativa, destinados à iniciativa para o emprego de jovens e em coerência com o Orçamento da União para 2019. Os objetivos da presente proposta só podem ser suficientemente realizados unilateralmente pelos Estados-membros, podendo ser alcançados de forma mais eficaz ao nível da União Europeia, pelo que não se verifica qualquer violação do princípio da subsidiariedade. Do mesmo modo, a presente proposta não excede o necessário para atingir os objetivos enunciados, pelo que também o princípio da proporcionalidade consagrado no número 4 do artigo 5º do Tratado da União Europeia é respeitado na presente iniciativa. O objetivo da proposta é proceder à revisão em alta dos recursos. Assim, a Comissão de Trabalho e Segurança Social dá por concluído o escrutínio da iniciativa.
Obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a pelo trabalho e pela apresentação e pergunto se alguém se quer inscrever. Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Regressamos ao segundo ponto, que foi aqui sinalizado pela Sra. Deputada Clara Marques Mendes, que podemos regressar a este ponto e, portanto, estamos outra vez no segundo ponto. Pergunto se mais alguém se quer inscrever. Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra?
Não,
pode ser em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Quarto ponto, ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório final da petição número 318/13. E passo a palavra ao Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, bom dia. Trata-se de uma petição apresentada pela Associação Portuguesa de Psico...
Sigo o vídeo, peço imensa desculpa, mas é que vocês não querem saber
isto. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Sra. Vice-Presidente, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Vou falar devagarinho para a Sra. Vice-Presidente me entender. Estamos aqui hoje reunidos para analisar esta petição que foi apresentada pela Associação Portuguesa de Psicopedagogia no sentido de esta Assembleia apresentar uma iniciativa de forma a que a profissão de psicopedagogo esteja presente, esteja prevista expressamente e autonomamente na classificação portuguesa das profissões do Instituto Nacional de Estatística. Com efeito, se nós analisarmos a lista da classificação portuguesa de profissões, a profissão de psicopedagogo não se encontra expressamente e autonomamente prevista, está apenas incluída no grupo base. Se não se calam, eu vou repetir tudo outra vez. Senhor Presidente, senhora... Não? Estão-me a ouvir? O que é que eu disse até agora? Estamos a falar de quê? Senhora Deputada, diga-me lá. Não me liga? Não me liga? Repito desde o início? Portanto... Estava eu na classificação portuguesa de profissões do INE e a dar nota de que, consultada a listagem desta classificação, o que nós encontramos é apenas a previsão da profissão de psicopedagogo enquadrada como outros profissionais de saúde. E, portanto, onde está também, naturalmente, no grupo abrangido por esta classificação genérica, os psicopedagogos clínicos e institucionais. Ora, esta associação entende que, dada a importância crescente da profissão, a sua autonomia do ponto de vista de formação académica e também a diversidade da sua intervenção, que seria adequado que tivessem uma classificação autónoma na listagem. A justificação desta iniciativa tem sobretudo a ver, naturalmente, com a dignificação e a projeção pública da importância desta profissão e, portanto, nesse quadro, solicitam-nos que haja uma iniciativa para a alteração da Classificação Nacional de Profissões. A petição, do ponto de vista formal, cumpre a lei do exercício do direito à petição, como também do ponto de vista da lei, como também o que está previsto nesta matéria do ponto de vista regimental, de acordo com as regras que hoje se aplicam ao exercício do direito à petição, entendemos que a petição deve ser remetida com este relatório aos grupos parlamentares e ao Governo no sentido de eventualmente ser despoletada uma medida legislativa que dê resposta a esta solicitação da Associação. Deve ser também remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e também, naturalmente, à Associação peticionante, procedendo de seguida, como está previsto também no regime jurídico do direito de petição, ao seu arquivamento. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e cumprimento pelo trabalho e pela apresentação. Pergunto se alguém se quer inscrever. Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agora vamos fazer a apreciação e as respectivas votações das notas de admissibilidade de duas petições. Começo pela petição 466/13. Alguém tem alguma coisa a referir? A petição também 471/13. Tiago Barbosa Ribeiro, seu deputado, tem a palavra.
Muito obrigado. Nós, atendendo que se trata de duas iniciativas apenas com um peticionário, solicitávamos a convolução da nota de admissibilidade em relatório de petição individual, em linha com o que já tinha sido discutido para este tipo de petições. Muito obrigado.
Muito obrigado. Alguém tem alguma coisa a referir a esta intervenção? Retiro o sinal de concordância e, portanto, pergunto quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entramos agora no último ponto da nossa ordem de trabalhos, outros assuntos. Eu só tenho um assunto. Ah, então, senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria solicitar aqui, isto não tenha propriamente a ver com a Comissão, é com o Grupo de Trabalho das Leis Laborais. Queria solicitar, em nome do PSD, o adiamento da apresentação das propostas, está para sexta-feira, as propostas de alteração. E eu tinha pensado solicitar o adiamento para a semana seguinte. Pusemos a hipótese, ontem até falamos com alguns colegas, ser até no início da semana ou meio da semana. Mas uma vez que nós vamos estar fora, só regressamos na quinta-feira, e até lá, portanto, não vamos estar a trabalhar sobre esta matéria, a possibilidade de ser adiado até sexta-feira, e agendávamos já para a semana seguinte a discussão das propostas de alteração e o início das votações. Sim, sexta-feira, dia 5. E avançávamos já com a discussão das propostas de alteração e início das votações, podemos marcar já para a semana seguinte, podemos encontrar já uma data.
Eu peço silêncio, por favor. Depois desta intervenção da senhora deputada Clara Marques Mendes, alguém tem alguma coisa a referir? Estão de acordo? Mais inscrições? Senhor deputado Maria Mercedes Bosch, tem a palavra? Sim, mas estamos todos no último ponto. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas e todos os presentes. Apenas dar nota que reuniu o grupo de trabalho do Estatuto dos Cuidadores Informais. A reunião ocorreu na hora que precedeu esta reunião e chegámos à seguinte conclusão. Vão ser feitos no sentido de diligenciar que o processo decorra com a maior brevidade possível. Vai ser pedido pareceres por escritos aos parceiros sociais e aos parceiros da economia social que se deverão pronunciar, se assim desejarem, até dia 18 de abril. No dia 11, pós-plenário, vai haver uma audição com as entidades ligadas aos cuidadores informais. No dia 29 de abril, até às 18 horas, serão apresentadas as propostas de alteração e o debate na especialidade perante as propostas de alteração apresentadas aos diferentes projetos de lei e proposta de lei, o debate em si iniciar-se-á no dia 8 de maio, pós-plenário, e no dia, com continuação no dia 13 de maio, pós-plenário. Este é o calendário que ficou definido para que os trabalhos sejam levados a bom porto.
Não sei se alguém se quer. Então, estamos nesse ponto, precisamente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para dar conta que foi entregue aos serviços a proposta consensualizada entre todos os partidos sobre o regime jurídico do mecanismo para acompanhamento das pessoas com deficiência. E que, tendo agora perguntado à doutora Elizabeth como é que se processava a consulta pública, foi referido que deveremos indicar as entidades a consultar. Nesse sentido, poderíamos aqui estabelecer uma data até à qual os partidos pudessem indicar as entidades que gostariam de ver auscultadas sobre este assunto, de modo que pudéssemos despachá-lo rapidamente, que ele pudesse vir à comissão e pudesse ser aprovado em plenário, uma vez que o mecanismo neste momento, e ainda ontem quem esteve presente e do PSD foi a deputada Sandra Pereira, teve também o deputado Jorge Falcato e o Filipe Anacoreta Correia, eu própria, que se pudesse, portanto, estão sem orçamento, o que condiciona muito a sua ação. E nesse sentido convinha que, uma vez tendo em conta o tempo que já demorámos para chegar a um documento único, pudéssemos agora agilizar o procedimento. Obrigada.
Alguém a este propósito se quer inscrever? Então aceitamos esta proposta da senhora deputada de até sexta-feira serem indicadas, feitas as indicações. Eu tenho aqui uma matéria para começar, que tem a ver com a sessão da Conferência Internacional do Trabalho em Genebra. Eu peço silêncio, por favor. Que vai ter lugar entre os dias 10 e 21 de junho. Aliás, aqui está errado.
Não.
21 de maio, claro que está errado.
Pois. É de 10 a 21 de junho. Aliás,
de junho de 2019. Está 2018.
Mas aqui o governo enviou-nos 2018. Deve ter sido um lapso. Portanto.
Aqui já está,
na folha assim já está correto. Portanto, o que temos de definir é quais são os representantes da Assembleia da República que devem fazer parte da delegação que irá participar nesta conferência. Temos que o fazer até ao dia 30 de abril. Eu pergunto aqui à doutora Susana, o histórico diz-nos que tem da nossa comissão.
Tem sido um deputado de cada partido.
De cada um dos partidos com assento parlamentar. Portanto, voltaremos a agendar isto na próxima reunião, mas.
Mas tem uma data Já a ideia da data?
Temos que indicar até ao final do mês de abril.
Não. Os dias em que vamos, não vamos 15 dias, não é? Portanto, costumamos ir um período mais curto, já se sabe qual é.
Estamos na semana do ministro.
Não, qual é?
Não, ainda não vem. Essa informação não vem.
O ministro não vai na semana de encerramento. Normalmente, obrigada, os ministros vão na segunda semana, mas não é na semana de encerramento.
Depois, sobre um outro assunto, que é a nossa viagem de trabalho, ou visita de trabalho, à região autónoma dos Açores, como devem ter presente. A semana passada eu não pude estar na reunião por razões de doença de um dos meus filhos, e foram feitas aqui várias sugestões de alteração ao programa provisório que há uma semana estava, permitam-me a expressão, em vigor. A doutora Susana, nesse mesmo dia à tarde, deu-me nota das mesmas. Na prática foram quase todas acolhidas, desenvolveu-se algumas diligências e, em particular, a questão da reunião com a Associação de Municípios da Região Autónoma, alguns contactos que eu próprio fiz, presidentes de Câmara de outras ilhas, disseram-me logo que era impossível estar a agendar para um domingo ou para um fim de semana com uma antecedência mínima para eles estarem presentes. E foi nesse sentido que se manteve a proposta de serem realizadas reuniões nas ilhas onde iremos estar presentes, nos concelhos respectivos. E, portanto, era nesse sentido que eu gostava de dar nota disso. Aliás, eu falo neste assunto porque, não sei se repararam, o senhor coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve a oportunidade de dar nota disso. Eu falei com ele por telefone, também lhe dei esta e outras justificações, e, portanto, queria pôr isto à vossa consideração, tendo presente o histórico do seguinte. Esta viagem, ou esta visita, começou a ser preparada logo na semana seguinte a termos vindo da Madeira. Durante muito tempo, ninguém apresentou propostas. É uma visita que, para ser preparada, como temos que ir a várias ilhas, tem especificidades muito próprias. Juntar pessoas de vários sítios, representando câmaras ou representando sindicatos ou tipo de instituições que não são propriamente públicas, não é a mesma coisa que organizar noutros sítios. E, portanto, durante muito tempo, eu sei que todos têm muitos grupos de trabalho, têm outras responsabilidades, até nas direções dos grupos parlamentares, mas devem-se recordar que semanas a fio, inclusive, chegámos a ter na ordem de trabalhos esta matéria e era sempre adiado. E, portanto, era nesse sentido que eu queria dar esta informação, ou estas informações, e perguntar se alguém se quer inscrever sobre esta matéria. Então, tem a palavra a Sra. Deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para já, peço que aquilo que vou dizer, embora seja nos outros assuntos, fique em ata, porque considero que assim deve ser. Eu acho que, com toda a sinceridade, tenho estado sempre disponível em todas as ocasiões, e foram muitas, para sempre que o Sr. Presidente não pode, por qualquer razão, dirigir estas reuniões, eu tenho, não digo 100%, mas vá lá, 98% das vezes estado disponível, e tenho feito os possíveis em nome do Partido Socialista para que, de facto, os nossos trabalhos sejam eficazes e contribuir também, obviamente, para a dignificação dos trabalhos da 10ª Comissão. Acho que ninguém pode acusar de não estar sempre, digamos, com este objetivo em primeiro lugar. Ora bem, o Sr. Presidente não esteve na reunião. Na reunião, a única coisa que fizemos, e começo por dar aqui uma nota, é o seguinte. Normalmente, os programas, depois de finalizados, eram apreciados pela Comissão, que eu acho que é normal, porque trata-se de um programa de uma Comissão, não se trata nem do grupo, nem de uma pessoa, é da 10ª Comissão, Comissão de Trabalho e Segurança Social, portanto, acho que é normal serem apreciados depois e finalizados democraticamente numa das nossas reuniões. E foi assim que foi que aconteceu. Aconteceu tarde, mas o acontecer tarde não é, de facto, da responsabilidade de nenhum dos elementos da comissão. Foi só quando nos trouxeram e foi agendado. E nós, num sentido muito positivo e que foi comumente aceito, era um programa, e continua a ser, do meu ponto de vista, pesadíssimo, em que, quando vamos e nos deslocamos, temos que entender também que as pessoas estão à espera que a delegação tenha disponibilidade para os ouvir algum interesse também nos assuntos que temos em agenda e, portanto, chegámos à conclusão, todos os grupos parlamentares, que o programa era pesadíssimo e que havia, até na altura, foi sugerido por um dos grupos que até se fizessem as reuniões dos parceiros sociais em conjunto, enfim, houve várias sugestões nesse sentido. A senhora deputada Clara Marques Mendes chegou a dizer que até ao final desse dia iriam ver, digamos, passar em revista as várias iniciativas e que nos poderíamos todos pronunciar até ao final desse dia. Não houve ninguém a pronunciar-se até ao final desse dia, uma vez que, como é evidente, não recebemos nada nos respectivos e-mails. Portanto, nós não queríamos, de maneira nenhuma, fazer inclusão ou pôr em causa, digamos, entidades ou organizações...
Eu peço silêncio, que a senhora deputada está no uso da palavra. Por favor, deixe... Temos que nos respeitar uns aos outros ouvindo em silêncio.
Bom, não houve nenhuma, e foi, digamos, uma discussão até que durou bastante, bastante tempo, um debate positivo, no sentido não de incluirmos outras organizações ou entidades, mas pelo contrário, e houve partidos, inclusivamente, que abdicaram de algumas visitas, e estou-me a lembrar do Bloco de Esquerda, nomeadamente, que disse que retirava... entidades que tinha proposto, enfim, todos os partidos tiveram uma ação colaborante no sentido de aligeirarmos o programa. Bom, aquilo que nós temos hoje, eu não ponho em causa que não pudesse ser, eu ponho em causa é o método, eu não ponho em causa sequer que o programa tenha que ser assim ossado, ou seja, o conteúdo do programa. O que eu ponho em causa é que isto também não pode ser assim do meu ponto de vista. Quer dizer, tivemos aqui um debate para aí de uma hora sobre todo o programa, visitado e revisitado com o maior dos interesses por todos os grupos. E depois, sem se dizer nada a ninguém, de facto o programa é alterado e mais... Segundo me foi comunicado pelo coordenador do Partido Socialista, enfim, que seria uma responsabilidade do Partido Socialista pormos em causa, digamos, a ida aos Açores. É óbvio que nunca poríamos em causa a ida aos Açores e este programa. Sempre tivemos aqui uma abordagem dos assuntos, podemos ter as nossas posições, mas uma abordagem dos assuntos perfeitamente colaborante e no sentido de facto, chegarmos a um entendimento entre todos, sobretudo em questões deste género. E, portanto, eu não queria deixar de dizer isto, até porque acho que a atitude mais correta é esta, fui eu que dirigi a reunião, fui eu que fiz a maior parte das alterações, ou sugeri as alterações em nome do Partido Socialista, e, portanto, não queria deixar de vos dar nota que, de facto, entendo que esta posição e esta viagem, a maior parte das vezes acabamos às 19h30 da tarde, e, portanto, considero que, se calhar, não seria possível, mas disse o Sr. Presidente, que não seria possível a deslocação de alguns presidentes de Câmara, e pronto, e temos que aceitar, se o seu presidente o diz, com certeza que é verdade, e portanto faremos, faremos o programa. Com a estrita ideia de que aquilo que aprovarmos está em completo desacordo com o que já tínhamos aprovado na reunião anterior, que era aligeirar o nosso programa. Muito obrigada.
A senhora deputada Clara Marques Mendes pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para... Eu não queria alongar esta discussão, entre aspas, mas há aspectos, de facto, que eu acho que importa salientar. Assim, às vezes, a ouvir aqui a deputada Wanda Guimarães, tenho a sensação que não estivemos na mesma reunião. Porque o que foi acordado foi efetivamente aligeirar o programa, espaçar, e é isso que nós vemos daqui, com o programa que foi enviado. Ficou também acordado, eu acho que eu não entendi mal, até porque dá uma sensação que mais nenhum partido colocou a questão, que se quiséssemos alterar aquilo que foi estipulado e que foi assente aqui na reunião, até ao final do dia faríamos chegar alguns contributos, não fazendo chegar, foi assim que eu entendi, não fazendo chegar nada, aquilo que tinha sido aprovado aqui em reunião era o que seria feito, e foi o que foi feito, à exceção de uma outra situação que não foi possível tal como nós pretendíamos, portanto fez-se da melhor forma e era isso que foi disso que depreendemos, porque o que nós combinamos foi os serviços vão, face àquilo que está aqui a ser acordado, vão diligenciar no sentido de verificar se aquilo que nós estamos a propor é possível. E foi isso que os serviços fizeram. E, portanto, eu confesso que não entendo muito bem o teor desta intervenção, mas julgo ser importante aqui, de certa forma, repor a verdade, porque dá a sensação que estamos aqui perante um programa e que fomos todos surpreendidos por um programa diferente daquele que foi acordado. E da parte do PSD, desde já dizer que não é isso. Portanto, este é o programa tal qual nós tínhamos discutido na semana passada e, portanto, importa também estabelecer essa situação. Era apenas isso.
Muito obrigado. Eu também quero dizer alguma coisa mais em relação a esta matéria. Sr. Deputado Joaquim Raposo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpe. Eu penso que estamos aqui a criar um dado que não é bem o objetivo e que digo com toda a franqueza. Eu reconheço que aquilo, pelo menos é o meu pensamento, a intervenção que fez a deputada Wanda, é uma forma, um desagravo, um sinal de algum desconforto pela forma como o processo foi conduzido. É evidente que foi ela que presidiu as reuniões, é evidente que ela fez um esforço e nada do que foi dito por ela ou pela deputada Marcos Mendes não está nada em contradição. As duas disseram a mesma coisa. Ou seja, foi feita uma reunião, ficou de ver se houvesse alterações. A deputada comunicou que seria no final do dia, não houve, mantém-se o programa, estava aprovado, ponto final. Há introduções, foram feitas, e penso que aqui o desagrado, o sinal de algum desconforto, é para alguém que presidiu ter sido, de alguma forma, penso também não foi por mal, pelo seu presidente, comunicado ao coordenador dos deputados do PS, em vez de ter comunicado a banda. Penso que é isso. Não vejo mais nada a não ser isso, com toda a franqueza. E por isso acho que não estamos a criar nenhum. Então não foi nada, pronto, ok. Então foi tudo mal entendido, nada disto se passou, ok. Ok.
Não, mas eu não passo à frente. Não passo à frente porque... A questão é que eu não posso deixar passar à frente uma razão muito simples. Em primeiro lugar, eu não consegui perceber quando a senhora deputada Wanda Guimarães, na intervenção que fez, quando referiu que esteve sempre disponível para presidir as reuniões, quando eu não percebi a que propósito é que disse isso, porque eu nunca pus nada disso em causa. Antes, pelo contrário... E eu nunca pus nada disso em causa. Em segundo lugar, não, mas quando refere...
Desculpa, eu posso
Eu não interrompi quando a senhora deputada estava no uso da palavra, ouvi até ao fim. Em segundo lugar, quando falou que foram aqui feitas aprovações de alterações, eu também poderia ter invocado que foram feitas algumas alterações de algumas coisas que de início, porque é bom termos presente este programa, andamos a pedir sugestões desde meados de setembro. Esteve, e é fácil irmos ver as ordens de trabalhos, quantas vezes esteve agendado em pontos de ordem de trabalhos e ninguém fazia nem dizia nada a não ser adiamos para a próxima reunião. Este programa, ainda há 3 semanas, eu chamei a atenção. Atenção, que nós para montarmos uma visita aos Açores, não é a mesma coisa que à Madeira, nós temos que pedir não só às entidades oficiais para começarem a solicitar formalmente uma série de reuniões de trabalho, temos que contactar outro tipo de instituições que não dependem do Governo da República, etc. E, nesse sentido, aquilo que eu gostaria de recordar é que não fui eu, Sr. Deputado Joaquim Raposo, que comuniquei nada ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Foi o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, no uso legítimo de um direito, como coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nos enviou que gostaria que o programa voltasse a ser discutido na quarta-feira. Eu tentei contactá-lo, e só o contactei a ele, como coordenador, porque foi dele que eu recebi isso. E, a dada altura, eu disse ao Tiago, desculpa tratar assim, eu disse ao Tiago, o que nós estamos aqui é, se quisermos ir fechar o programa na quarta-feira, é óbvio que se calhar o melhor é adiarmos a visita, porque alguma vez nós podemos ir solicitar a 3 dias de sairmos a instituições com a especificidade da região autónoma, irmos pedir a presidentes de Câmara, olha, agora quarta-feira decidimos uma coisa, é na quarta-feira à tarde e na quinta é que vamos outra vez voltar a dizer, olha, afinal vai ser assim, vai ser noutro sítio, vai ser noutra ilha. Eu fiz, todos nós conhecemos algumas pessoas dos Açores, eu fiz 2 ou 3 contactos, como na altura fiz na Madeira, que foi muito mais fácil. Eu sei o que é que as pessoas me disseram, é pá, até gostávamos de estar nessas reuniões. É pá, mas já deviam ter falado disto há 3, 4 semanas. E o que é um fim de semana? É pá, porque eu já tenho o compromisso A, já tenho o compromisso C. Foi aquilo que se passou. Portanto, ninguém aqui ultrapassou nada nem ninguém. Aliás, eu nas minhas cábulas estava aqui a ver, nas últimas 3 semanas, em pleno plenário, deputados e deputadas desta comissão, no mínimo de 3 partidos, foram ter comigo ao lugar onde eu estava sentado e foram dar-me sugestões. Olha, agora nós estivemos aqui a pensar, gostávamos que fosse assim, gostávamos que fosse assado, e eu disse, epá, vamos ver. E, portanto, eu não tenho nenhuma satisfação maior por ir aos Açores, por fazer programas, porque, aliás, tenho de reconhecer que quem tem mais paciência para fazer isso é os nossos serviços. E que de forma profissional, como eles são, às vezes chamam-me a atenção nas últimas semanas. Ó, Sr. Presidente, nós temos que ter isto fechado de vez, porque isto começa a ser tarde, nós para fazermos as cartas, para fazermos a combinação das horas, há a especificidade que são várias ilhas, Sr. Presidente, isto já devia estar fechado há mais tempo, como eu percebo que era assim. E, portanto, não houve aqui nenhuma manifestação de guardar a bola da visita só para mim. Antes, pelo contrário, se alguém quisesse fazer este trabalho por mim, ao nível das vice-presidentes, das duas, seja da senhora deputada Rita Rato, que até está agora à minha frente, ou a senhora deputada Wanda Guimarães, com toda a satisfação. E, portanto, senhor deputado Joaquim Raposo, eu não foi de modo próprio que telefonei ao senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro, foi no seguimento de uma diligência. E como me recordo, quando foi da visita à Madeira que aprovámos o programa e depois, com razão, houve um deputado que até não está hoje aqui, que é o senhor deputado Rui Rizzo, que chamou a atenção que houve uma parte sindical que na Madeira não foi, digamos, que contemplada, eu também tive que ter isso em conta. Quanto ao programa ser pesado, é verdade que a senhora deputada Wanda Guimarães já me tinha dito isso várias vezes. Mas a senhora doutora Susana Fazenda sabe que várias vezes eu lhe disse, hoje andamos todos em escrutínio, Não vamos estes dias às ilhas com muito espaço livre para não dar aso a quem estiver de má fé começar a dizer: eles só quiseram ir visitar as ilhas e ter tempo livre para passear. Inclusive, a senhora doutora Susana sabe que há um dia que ainda não tínhamos confirmações de instituições para reunirem connosco e havia grande parte da tarde estava livre e eu disse: não, isto não vai ficar assim. Eu não vou concordar que nesse dia nós ficamos quase como metade da tarde livre, porque há sempre alguém atrás da esquina de má fé para dizer: epá, o programa é muito leve, eles foram lá e aproveitam, fazem duas ou três coisas por dia e o resto o que é que andam a fazer? Foi nessa base. Ou acham que eu também não gosto de descansar, ou acham que eu também não gosto de ver coisas que não se vê todos os dias? Também gosto. Agora, quem está, acho eu, quem está um bocado com esta responsabilidade tem que ter em conta isso. E, portanto, foi nessa base, com a normalidade de concretizar um ponto do nosso plano de atividades, de tentar, não escondo, e que não me levem a mal algumas senhoras e senhores deputados, é verdade, se eu quis ser parcial na visita aos Açores, foi só numa situação: tentar que a UGT tivesse a oportunidade de falar com a Comissão do Trabalho, precisamente porque quando fomos à Madeira, isso não aconteceu. É verdade, assumo isso. Isso é uma coisa que eu assumo. Porque percebi que o senhor deputado Rui Riso, na altura, quando me chamou a atenção de forma construtiva, tinha razão. Senhora deputada Maria Mercedes Bosch, pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Por motivos por demais conhecidos, eu não acompanhei tão de perto este processo. Em todo caso, quero aqui deixar uma palavra, porque estou como deputada há 10 anos e nunca saímos desta casa para visitas, a não ser uma vez a Guimarães, a viagem a Guimarães. Fora disso, praticamente a Comissão estava entre portas e eu penso que é muito importante podermos constatar outras realidades e que as ilhas, o arquipélago da Madeira e o arquipélago dos Açores são também Portugal. Também quero dar aqui uma nota, porque eu peço imensa desculpa, eu não consegui compreender o que aqui foi dito e passou-me muito ao lado, não compreendi. Ainda não percebi o que é que estamos em concreto sobre esta ordem de trabalhos que temos aqui, porque isto é uma ordem de trabalhos, é um programa muito intenso, mas é um programa que abrange todas as nossas áreas. E, por gentileza, há algumas entidades representativas ao mais alto nível da região. Eu não me passava para a cabeça ir sem falar com a UGT e a CGTP. Também não me passava para a cabeça não ter as associações representativas das entidades empregadoras, e elas também cá estão. Também temos a economia social, temos a questão da pobreza, que é uma questão que nos Açores, em particular numa ilha, tem tido um trabalho intenso e que está aqui uma proposta para podermos falar com o Conselho Estratégico, por uma questão de se debater conforme proposta do Sr. Coordenador e nosso colega do Partido Socialista o programa e propor alguma alteração. Eu questionava que alterações é que desejam propor, mais do que ver, porque intenso, eu sei que ele é intenso, mas eu também não me passaria pela cabeça ter tempo livre para poder fazer visita turística, e se não, porque senão ficamos com o ónus de que os deputados só passeiam. E não pode ser. De maneira nenhuma, os deputados não podem ter isso. Mas também penso que isso não está em causa para nenhum dos meus colegas. Eu penso que não é isso que está em causa. Poderá estar em causa, sim, alguma reunião que se possa considerar menos necessária. E gostava também de pôr só agora aqui a título de conversa menos formal mesmo, é que me parece que o período que me dei à chegada ao aeroporto e a primeira reunião é muito curta. Eu não sei se... Se vamos deixar as malas, como é que isto vai, a logística?
Isso depois tem que ser
a logística vai ter que ser feita.
Atenção, vamos ouvir.
É uma questão de logística que convém, como é esta a última reunião da Comissão, mais do que de uma forma muito formal, passados os momentos formais, que haja também alguma informação de como é que isto vai circular, porque só nos ajuda a nos organizarmos também melhor.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Wanda Guimarães.
Muito obrigado. Não, eu acho que não vale de toda a pena deter-nos neste assunto e aprofundarmos este assunto, só percebe quem quer, como é óbvio, não é? E, portanto, também não vale a pena perdermos muito à roda disto. O que eu queria dizer é que o descansar deve ser, então, para todos os deputados que estiveram presentes na outra reunião, porque toda a gente, todos somos responsáveis, todos entendemos, um a um, que o programa não era aceitável da forma como estava redigido. Na melhor das intenções, mas não era aceitável. Ainda agora, a senhora deputada Mercedes Borges fez aqui uma anotação e, de facto, se calhar com alguma razão, mas já foi alterado, porque era muito mais cedo que nós tínhamos a dita visita. Havia duas, creio eu, de cor, para fazer logo de manhã. Portanto, é evidente que se quiséssemos descansar, quisemos todos descansar, Na reunião passada. O problema não se põe em descansar e em ter muito tempo livre. Põe-se do ponto de vista daquilo que foi unanimemente aceito por todos os grupos parlamentares, foi que tínhamos que fazer uma visita para que dessemos alguma dignidade e credibilidade à delegação, no sentido de termos tempo para ouvir as entidades e organizações com as quais iríamos reunir. Foi só isso, portanto, e que eu creio que nesses deputados que foram junto do Sr. Presidente não terá havido nenhum do Partido Socialista e, portanto, que foram ter com ele já para incluir mais coisas. Aquilo que ficou foi que, de facto, até a quarta-feira à tarde, ao fim da tarde, poderíamos, se tivéssemos mais alguma coisa a dizer, enviá-lo. Entendo, e é a minha opinião, que uma coisa que foi comumente aceita, que foi visto, que todos nós nos pudemos pronunciar sobre isso, que foi largamente debatido e, digamos, em todos os pontos, em todos os dias e em todas as ilhas. E depois há uma alteração, acho que o mínimo, do meu ponto de vista, de um funcionamento democrático é avisar as pessoas e pôr, digamos, dar algum lastro, digamos, àquilo que se altera. Não custava nada, até porque a questão não se pôs na terça-feira, já agora pôs-se na quinta-feira passada. Isto ficou fechado na quarta-feira passada, uma vez que não houve alterações nenhumas, e a partir de quinta-feira de manhã eu tive ocasião de falar com a doutora Susana. A doutora Susana, inclusivamente, disse-me que não tinha sido possível ainda proceder às alterações, que eu achei perfeitamente razoável, portanto, as que tinham sido aceites, pronto, e depreendi que o programa estava fechado. Se o programa não estava fechado, de acordo com aquilo que foi aprovado, acho que teria sido correto, se quiserem, ter enviado aos diversos grupos parlamentares as alterações que foram introduzidas, porque não foi só a questão... foi introduzido uma visita a todos os presidentes da Câmara quando, em cada um, a cada uma das ilhas, quando, o que equivale a mais, creio eu, 4 reuniões, quando aquilo que tínhamos pensado era fazer uma reunião única, exclusivamente, com a Associação Nacional de Municípios, convidando todas as câmaras a estarem presentes. Houve essa alteração, acho que não tinha ficado mal dizer antes que tinha sido, de facto, impossível fazer essa reunião.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Eu, enfim, estou a ouvir todas as intervenções. Acho que já entramos na fase da discussão da batata, não é? E, portanto, acho que podemos ir fechar este tema. Dizer da parte do Partido Socialista que o programa, tal como está, é um programa que se encontra fechado e na qual, obviamente, participaremos e com todos os... com a Comissão e com todos os contributos foram dados por todos os partidos. Eu creio que a única expressão e a manutenção deste tema em aberto para esta reunião, no seguimento do meu e-mail, e depois o Sr. Presidente ligou-me e tivemos uma conversa sobre alguns dos pontos deste programa, e eu também tive a oportunidade de falar com a deputada Wanda Guimarães. Portanto, foi nesse sentido, não foi no sentido de esclarificar os pontos que tinham sido sujeitos à alteração, e, portanto, só para ficar isso claro, portanto, a discussão foi feita aqui, e, enfim, como foi feita aqui, deveria ser novamente feita aqui. Foi nesse sentido apenas que esse e-mail foi enviado. Eu creio que, sobretudo, aqui não tem a ver com o conteúdo, não tem a ver com se querer mais ou menos tempo, mais ou menos visitas, tem a ver, creio eu, com uma dimensão mais processual e com algum desconforto, me permitem interpretar, aqui não em nome do Partido Socialista, se quiserem, mas em nome do funcionamento colegial do órgão, por parte da Sra. Deputada Wanda Guimarães, e é nessa expressão desse descontentamento, atendendo que ela dirigiu uma reunião em que foram feitas algumas propostas de alteração, nomeadamente esta que agora foi apresentada, não lhe foi comunicado, na qualidade não de membro do Partido Socialista, mas de membro da mesa, o fecho, o programa finalíssimo, se assim quisermos, depois dessas alterações que tinham sido discutidas com os deputados e fechadas nesses termos. E, portanto, é um pouco a expressão desse descontentamento, que fica, creio eu, encerrado neste ponto e com esta discussão, que fica feito, que está clarificado, que está fechado, pelo menos na nossa parte, e fica este ponto feito, e, enfim, teremos certamente um bom programa nos Açores. Muito obrigado.
Sobre esta matéria, alguém mais quer dizer alguma coisa? Então, eu da minha parte, aquilo que tenho a dizer é uma coisa muito simples. Tomei a devida nota para efeitos variados. Não sei se mais alguém neste último ponto da ordem de trabalhos quer se inscrever. Então, só peço à doutora Susana e a toda a nossa equipa da 10ª Comissão, quando tiverem informações mais pormenorizadas, a que horas é que temos que estar e essa logística toda. Por exemplo, a senhora deputada Maria Mercedes Bosch falou da questão das malas, não leva mal, eu estava quase a rir, estava a ver que também me responsabilizar para ainda não sabermos a que horas é que tínhamos que transportar as malas. Essa já agora era a única coisa que também faltava dizer sobre mim. Mas pronto. Está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.